Nos sites das companhias aéreas é possível se informar sobre as regras para o transporte de animais domésticos. A TAM, por exemplo, permite o transporte do animal ao lado do passageiro desde que em caixa de transporte e dentro do limite de peso. A Gol transporta animais com até 30 quilos no compartimento de bagagens, acima deste peso só pelo serviço de cargas da empresa. E nas viagens internacionais, o animal precisa de um atestado emitido pelo Ministério da Agricultura. É o que explica o veterinário Ricardo Simon, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná. A novidade é o passaporte animal.
Para viagem internacional, a pessoa tem que ir no Ministério da Agricultura, que fica nos aeroportos, né? Nem todos os aeroportos têm o fiscal federal agropecuário lá, mas nos que tem voo internacional, sim. E daí, esse fiscal vai emitir um CZI, é o Certificado Zoossanitário Internacional. O CZI é o documento que os outros estados, são outros países, né? Aceitam para fins de recebimento de cães e gatos, por exemplo, né? Agora foi publicado bem recentemente uma instrução normativa do MAPA criando passaporte para cães e gatos. Né? Então tem vários países da comunidade europeia que já tem esse passaporte e o Brasil, salvo engano, agora no mês de outubro ou novembro, publicou uma nova instrução normativa regulamentando o passaporte animal.
Então quer dizer que os bichinhos vão ter passaporte?
É uma legislação bem moderna que o Brasil tem implementado. Os animais, em regra, têm identificação por microchip. Tem inclusive uma foto do animal, que é opcional, né?
No transporte terrestre, é preciso ter um atestado de saúde animal emitido por um veterinário e observar a segurança do bichinho dentro do ônibus ou carro.
Tem algumas recomendações, inclusive no próprio Código de Trânsito, né? Algumas recomendações básicas, né? O animal não pode viajar solto, não pode viajar entre as pernas do motorista, obviamente, né? Um risco iminente de acidente, nesse caso. Tem já muitas empresas especializadas que vendem alguns cintos de segurança para cães, né? Inclusive que são adaptados ali nas gaiolas de transporte, né? Nas caixinhas de transporte. Então, a recomendação básica é ter um atestado sanitário, né? Antigamente, até 2006, era obrigatório ter o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal para transportar cães e gatos. Hoje não é mais obrigatório, mas é obrigatório ter um documento que se chama atestado sanitário. O veterinário preenche, ele tem validade de 10 dias, em regra, para trânsito em território nacional, né? E além disso, questões básicas aí de manter, né, as vacinas em dia, né? Animais acima de 90 dias, para ter trânsito, é obrigatório que eles tenham vacinação antirrábica comprovada, por exemplo, né?
Além desses cuidados, é preciso tomar outros em relação à saúde do animal. Por exemplo, quem vai levar o cão ou o gato para a praia precisa medicar o animal antes de sair de viagem contra um verme encontrado no litoral e que afeta o coração.
Na verdade é um verme, né? Dirofilaria imitis, né? Que tem uma certa prevalência no litoral brasileiro, não em todas as regiões, mas assim. Só que, assim, toda prescrição de medicamento tem que ser feita realmente por um clínico, né? Então, a recomendação que eu posso fazer é sempre, antes de viajar para alguma região litorânea, consultar algum médico veterinário especialista em pequenos animais, né? Para ele preconizar, se for o caso, algum tratamento prévio, inclusive, né?
Luciana Penha, para a CBN.